Engenheiro agrônomo Rogério Cabral, por que falar sobre o controle de ervas daninhas neste momento?
Justamente no período das primeiras chuvas, das chuvas que vieram agora, que a gente teve aí na semana retrasada, quando vem a chuva, o sol vem em seguida, as ervas daninhas, o famoso mato, desenvolvem muito rapidamente, primeiro que as plantas que a gente cultiva, porque é da natureza delas, elas não têm quem cuide delas, né, pessoal? Então ela vai, na primeira umidade, ela já desenvolve muito rapidamente, porque ela precisa se sobrepor às culturas que são cultivadas, em pastagem, o tomate, a cebola, a fruticultura. Então a gente precisa falar do tema agora, a gente precisa executar o seu controle agora, nesse momento das chuvas, que passaram as chuvas e estão vindo mais chuvas, então vai ser recorrente. Então a gente tem o Laninha, ele vai estar forte até abril, então a gente vai ter essa condição de desenvolvimento forte de plantas invasoras nesse período.
Rogério, quais são os controles eficazes para combater as ervas daninhas?
Quando a gente fala de controle de ervas daninhas, existem alguns métodos. Existe o método mecânico. Qual é o método mecânico? A boa e velha enxada, a roçadeira. Então, dentro do método mecânico, existem os menos eficientes do ponto de vista de custo, que é o controle manual na enxada. Então, a gente demanda muito tempo para poder conseguir, dependendo do tamanho da área, se torna inviável, né? Tem as roçadeiras costais, aquelas de a combustível, né? A gasolina, tudo. E existem aquelas roçadeiras que também são acopladas a tratores, a máquinas maiores, você consegue uma eficiência maior, né? Do ponto de vista do mecânico. E também o controle químico, que é na utilização de herbicidas. Esse, normalmente, é mais eficiente do ponto de vista econômico, mas sempre demandando alguns cuidados, que nós vamos falar mais à frente.
Como usar os herbicidas de forma segura e eficaz?
Essa pergunta é muito interessante, Marco, porque a gente precisa entender que quando eu vou fazer uma aplicação de herbicidas, quando eu vou controlar minha erva daninha, eu tenho que consultar um engenheiro agrônomo. Eu preciso ter orientação técnica, eu preciso saber qual a ferramenta que eu vou utilizar, por que eu vou fazer e quais os cuidados que eu preciso ter. Porque dependendo da infestação, da população de ervas daninhas na sua área, você pode nem precisar de um herbicida. Você pode precisar só com o controle manual, você consegue resolver se a infestação for muito pequena e sua área também for reduzida. Tenho que escolher, tenho que saber que mato eu tenho. Se eu vou, Rogério, eu preciso fazer a aplicação com herbicida. Beleza. Qual é meu mato? É folha estreita, no caso das gramíneas, né? Que elas são literalmente de folha estreita, e as de folha larga. São produtos diferentes para cada tipo de erva. Por isso que a gente frisa muito a questão da utilização, do controle, da consulta a um engenheiro agrônomo, porque ele pode, ele vai indicar qual o produto mais indicado à sua ação. Então você precisa utilizar um produto que pegue, você tem o que pega só folha larga, o que pega só folha estreita, o que pega as duas, é pré-emergente. O que é pré-emergente? É aquele que a gente aplica antes da planta surgir, porque quando ela surgir, ela é controlada. O pré-emergente e o pós-emergente. O pós-emergente é o mais comum que a gente conhece, que ele aplica, ele controla justamente a planta que já está ali implantada na área. Eu preciso entender que para o meu herbicida ter um controle mais efetivo da erva daninha, eu preciso de alguns cuidados. Condição climática, condição do solo. Se eu ver que vai chover nas próximas 4 horas, eu não posso fazer a minha aplicação de herbicida. Se meu solo estiver seco, minha planta vai estar estagnada, ela não vai estar desenvolvendo, então a eficiência diminui, eu não tenho acesso, então eu preciso do meu solo úmido para que a planta seja controlada efetivamente com herbicida. Se minha planta já estiver estabelecida com flor, com principalmente quando você identifica flor. Então, quando eu faço uma aplicação numa planta já previamente estabelecida, com o lenho dela, aquela, o caule dela mais lenhoso, mais grosso, diminui a eficiência do produto. Rogério, mas já está com a flor, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Eu faço uma roçagem, porque isso vai estimular a brotação da planta, e quando ela começar a brotar, eu venho e faço a aplicação de herbicida. Porque para meu herbicida surtir efeito na planta, ela precisa estar em pleno desenvolvimento. Ela estando em pleno desenvolvimento, meu herbicida resolve. Como é que eu identifico isso? Ela está crescendo, ela está estabelecida, eu não consigo fazer esse controle. Respeitar a dosagem recomendada pelo engenheiro agrônomo. Não é mais nem menos, é a dosagem recomendada. Que essa dosagem recomendada já é testada e aprovada. Você levar em consideração o preparo da calda. A gente fazer o controle do pH da calda. As nossas águas de Campo Formoso têm um pH elevado devido à natureza do nosso solo. Não é à toa que a gente fabrica cimento, quem tem solos muito calcários, e isso, as nossas águas são do pH mais alto. Esse pH mais alto, em especial nos herbicidas, ela degrada muito a molécula do produto, então diminuindo a eficiência do mesmo. A proteção, a utilização dos produtos, dos equipamentos de proteção individual são imprescindíveis para você manter a sua saúde em dia, é importante demais, né? E também a gente acha, quando está mexendo com herbicida, a gente acha que, vou matar a planta, meu animal não vai sofrer nada com isso, ele sofre. Então, quando a gente está trabalhando em pasto, a gente tem que dar um intervalo de pelo menos 15 dias para o animal entrar no pastejo, porque caso isso aconteça, no intervalo menor, tem gente que faz aplicação, pessoal, aplica, o animal está na área. Então, aí depois o animal começa a pelar a cara, pelar o lombo, e não sabe o que foi. Sabe o que foi isso? É uma resposta ao herbicida. O animal, quando ele sofre intoxicação aguda de herbicida, ele tem sensibilidade à luz, ele desenvolve a sensibilidade à luz. O nome bonito que a gente usa é fotossensibilidade. Mas nada mais é que a sensibilidade à luz solar. Então, dispela a cara, dispela o lombo, que é onde bate o sol. Então, esses cuidados, a gente faz com que a gente utilize ele de maneira mais segura e maneira mais eficiente.
Engenheiro agrônomo Rogério Cabral, quais são as consequências ao não combate às ervas daninhas? De qual forma pode prejudicar o solo e a plantação?
Meu velho, quando eu não combato a erva daninha numa lavoura de tomate, de cebola, ou numa pastagem, numa frutícola, o que é que acontece? Acontece a concorrência, ou seja, ela vai concorrer no solo com nutrientes, por água, ela vai concorrer, e por luz solar. A concorrência, então, quando ela concorre com as lavouras, diminui a minha produção. Se é numa pastagem, ela vai tomando o espaço do capim. Ou seja, é menos suporte forrageiro, menos produção. Então, a erva daninha, ela impacta diretamente na produção da lavoura, do pasto. Então, concorrendo com as nossas plantas que a gente está cultivando. Então, trazendo prejuízo financeiro para o produtor.
Converso com o engenheiro agrônomo Rogério Cabral. Rogério, e como manter a pastagem limpa, evitando o crescimento das ervas daninhas?
O controle de ervas invasoras, principalmente na pastagem, tem muito a ver com o ponto de intervenção, que às vezes a gente tem um grande defeito de querer valer a pena o trabalho que nós vamos fazer. A diária, quem vai controlar a nossa erva daninha, quem vai fazer a limpeza, quem vai fazer a aplicação de herbicida. Não, espera um pouco, que depois, espera valer. É como se fosse mais ou menos, pessoal, quando a gente está com o carro sujo, o carro não está sujo o suficiente para a gente levar para o lava-jato, não. Suja mais um pouco. Então, às vezes, a gente faz isso com o nosso pasto, com a nossa lavoura. Não, o mato não está interfere mais não, se o cara vivo está mais, principalmente em pastagem. E quando a gente vai fazer a intervenção, a gente não consegue controlar. A gente vai, aplica, controla de cá, controla de lá, quando o mato vem e desenvolve, a gente não consegue mais. Ou seja, o ponto de intervenção é muito importante para que a gente possa entender o que difere o sucesso ou o insucesso de uma aplicação ou de uma tentativa de controle de ervas invasoras, se vai ser uma tentativa ou se vai ser o controle propriamente dito. Então, apareceu, vai lá e executa. Vai lá, porque outra coisa que segura bastante, erva só vem em pasto, só vem onde não tem capim. Então, o manejo de entrada e de saída do animal do pasto é muito importante. Quanto menos espaços vazios eu tiver no meu pasto, menos erva invasora vai aparecer. Então, essa questão do manejo da pastagem é muito importante quando se fala do controle de ervas daninhas em pasto. Então, busca a orientação técnica de um engenheiro agrônomo para ele poder informar você, ó, qual a entrada do capim e qual a entrada do animal, qual a altura do capim que o animal deve entrar no pasto, quando ele deve sair. Normalmente a gente deixa comer até a raiz. Mas se a gente não manejar direito, quando o capim vier na sua rebrota, ele vem mais fraco, deixando espaços mais vazios e aumentando a incidência da erva daninha. E a gente vai fazer aquela análise. Depois que a erva daninha tá, a quantidade de erva daninha vai dizer, ó, é só uma limpeza de pasto, é uma reforma de pasto, é uma recuperação de pastagem. Tudo isso aí a gente vai buscar entender baseado na população de ervas invasoras, no estágio das mesmas.
Rogério, para finalizar, neste período de chuva, é preciso que o pecuarista, o agricultor fique mais atento, mesmo que depois vem o período de sol, o período da seca. Mas mesmo caindo muita chuva nesse período, o alerta precisa ser redobrado?
Ele é imprescindível. O cuidado tem que ser redobrado. Com o quê? Eu tenho que cuidar principalmente do pessoal da pecuária, de pequenos animais, no caso de caprinos, ovinos ou bovinos. O que é que acontece, pessoal? A hora que a gente mais produz alimento é neste período. Agora tem que entender um detalhe. Eu produzo muita comida nesse período. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou comprando animal. Oh, tem comida. Compra animal, daqui a pouco começa a diminuir a oferta de comida e a demanda continua alta. Aí vai ter que começar a vender animal para comprar ração, para manter o que vai sobrar. Então, neste período, eu tenho que trabalhar a questão da conservação das forragens, eu tenho que trabalhar o feno, o silagem, eu tenho que produzir comida e guardar para os períodos da seca, porque tem uma coisa que é certeza aqui na nossa região, no semiárido, né? É a seca. A gente sabe que vai faltar água, a gente sabe que vai faltar comida em um momento ou outro. Então a gente tem que se preparar para tanto.